encontrarmos uma solução, existe. Nós não podemos acompanhar essa proposta em concreto, não é porque não concordemos, é porque não a conseguimos aplicar em termos práticos. Em segundo lugar, gostaria também, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, de, relativamente ao tema que a Sra. Deputada Márcia Passos, penso que ainda está, colocou, de lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Nós temos uma medida em vigor desde 2018, que é uma medida muito importante no que diz respeito ao arrendamento, e em particular para o arrendamento para habitação própria permanente, que é a diferenciação da taxa de imposto em função da duração dos contratos. E, aliás, a norma foi aprovada num contexto em que não havia sequer maioria absoluta no Parlamento, e até me recordo que a proposta do Governo até foi alterada no sentido de se começar a considerar arrendamento de longa duração, não os 5 anos que estavam inicialmente propostos, mas os 2 anos, e portanto, ao chegar aos 20 anos, estou agora a dizer de cor, mas penso que aos 20 anos a taxa de imposto cai para 14%, e portanto, essa diferenciação, Sra. Deputada, existe no que diz respeito ao arrendamento de longa duração. Sr. Deputado Rui Rocha, Sr. Deputado, nós defendemos os trabalhadores independentes também. Há uma, agora, a prioridade dentro dos trabalhadores independentes que o Sr. Deputado e a iniciativa, pela sua voz, a Iniciativa Liberal, defende, é realmente uma prioridade diferente da prioridade que o Governo tem tido. Não é excludente, mas a prioridade é diferente. Eu vou-lhe dar o exemplo. Nós começamos pelos trabalhadores independentes mais pobres. E é por isso que em 2018 nós alargámos o regime do mínimo de existência também para os trabalhadores independentes, Sr. Deputado. Os trabalhadores independentes antes não tinham a proteção do mínimo de existência que existia. Como os trabalhadores independentes não tinham a proteção da impenhorabilidade de uma parte dos seus rendimentos, o que fazia com que quem tinha rendimentos de trabalho tinha uma proteção do mínimo e o trabalhador independente não tinha. Portanto, essa foi a nossa prioridade. Mas essa nossa prioridade também se mantém, Sr. Deputado. E mantém-se precisamente porque nós estamos muito disponíveis, e aliás do trabalho parlamentar que temos feito com o deputado único do LIVRE, para rever aquilo que é o limite da isenção do IVA, Sr. Deputado. Agora, nós temos a prioridade dos rendimentos mais baixos, isso não tenha a menor dúvida. E quero também, Sr. Deputado, transmitir-lhe o seguinte sobre as retenções na fonte. O Sr. Deputado está coberto de razão. O Sr. Deputado está coberto de razão sobre o facto de as retenções na fonte dos trabalhadores independentes serem a uma taxa fixa e de nós temos que mudar esse sistema. E é por isso, Sr. Deputado, que no Orçamento de Estado está previsto precisamente a alteração do sistema de retenção na fonte para o trabalho dependente e para as pensões, que aliás entrará em vigor já no próximo ano com um regime de taxa, que não é de taxa fixa, mas de taxa marginal, e eu já anunciei que nós estamos a trabalhar no sentido de fazer uma alteração às retenções na fonte para os trabalhadores independentes, que demora mais tempo, de maneira a podermos encontrar um mecanismo em que a tributação na fonte seja, acompanhe aquilo que é a evolução anual do rendimento do trabalhador independente. E é por isso, Sr. Deputado, que eu quero dizer que partilho dessa sua preocupação e quero descansá-lo no sentido que estamos a trabalhar. Portanto, tivemos a prioridade nas retenções na fonte e no sistema de retenção da fonte de trabalho dependente, estamos a trabalhar para que, durante a legislatura, se reformule do trabalho independente. Muito obrigado. Se me permite, Sr. Presidente, uma última questão sobre os criptoativos, que várias das senhoras e senhores deputados aqui colocaram, e eu acho que é muito importante aqui fazer. Nós não podemos olhar para o mundo a preto e branco, nós temos que olhar para o mundo com a realidade que ele existe. E aquilo que este Orçamento de Estado faz face àquilo que existe neste momento é, neste momento não há enquadramento fiscal para a tributação dos criptoativos, este Orçamento de Estado passa a tributar os criptoativos e passa a tributar os criptoativos, quer quando é através da atividade empresarial, quer através das transações, e cria obrigações de reporte dos intermediários e dos operadores à Autoridade Tributária e ao Banco de Portugal. Por isso, senhores deputados, nós estamos sempre muito disponíveis para aperfeiçoar este modelo, mas é um modelo relativamente a uma realidade inovatória, e o nosso regime fiscal é um regime fiscal que não é inédito na Europa, que compara bem com países como a Alemanha, e aliás, senhora deputada Mariana Mortágua, a senhora deputada Mariana Mortágua pediu-nos o estudo que fundamentou a proposta de lei do Governo, e a senhora deputada teve acesso a esse estudo, e penso que através de uma leitura atenta verá que a nossa proposta é uma proposta muito equilibrada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, do PS. Só tem, se quiser.
Sr. Presidente, a inscrição é para o artigo 159.
Muito bem, então passamos ao Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, que, como se não bastassem os aumentos brutais da resposta de lar de idosos e da colocação em unidades de longa duração da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e sendo isto a verdadeira razão porque tantos idosos e famílias procurem, neste momento, soluções no acompanhamento de maiores e no uso da figura do Estatuto de Cuidador Informal, não se percebe nem se entende, até porque se defende o primado da não institucionalização precoce, que se negue a possibilidade de deduzir à coleta encargos relativos com colaboradores ao domicílio que prestam auxílio a esses cuidadores informais no apoio aos seus familiares dependentes. Até porque já se faz quando são despesas de colocação em lares e despesas de apoio a pessoas dependentes. É nesse sentido de eliminar esta discriminação e repor alguma justiça e equidade fiscal que se impõe à alteração ao artigo 84 do Código de IRS, previsto no artigo 151 do Orçamento de Estado, conforme a proposta apresentada pelo PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cruz. Começo por cumprimentar os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. E agora, relativamente ao artigo 152 da proposta de lei, que tem a ver com o aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, vai fazer uma intervenção pelo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, neste Orçamento do Estado, o PSD apresenta a proposta mais ambiciosa de que há memória no que diz respeito àquilo que os jovens pagam de impostos em sede de IRS. Todos nós sabemos bem as dificuldades que um jovem no nosso país tem no início da sua vida. E por isso, mais do que programas de descontos ou procurar um regime que acaba sempre a excluir alguém, o PSD apresenta de forma muito clara, mas também de forma muito ambiciosa, uma proposta de IRS que consagra que até aos 35 anos a taxa máxima paga por um jovem em Portugal será de 15% de IRS. Sem meias medidas, sem candidaturas, sem a possibilidade de nós começarmos a trabalhar e à medida que os anos avançam, a capacidade de descontar menos vai diminuindo. E por isso, o desafio que fazemos hoje ao Partido Socialista, mas também ao Governo, é o de garantir que o nosso país pode ter aqui uma oportunidade com a criação de um regime fiscal próprio para as novas gerações de fazer aquilo que todos nós queremos que passe a caracterizar o nosso país. Um país com ambição, um país com vontade reformista e, acima de tudo, um país que não aceita que as nossas novas gerações continuem a olhar para o nosso país como um cais de despedidas do seu talento, do seu mérito e do seu esforço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Agora, no artigo 159, tem a ver com a alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Temos várias senhoras e senhores deputados inscritos. Vamos ao primeiro das senhoras deputadas inscritas, que é a senhora deputada Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. É preciso reduzir a carga fiscal das famílias e das empresas. No caso das empresas, é importante e é imperativo reduzir o IRC. Tem de ser uma prioridade aumentar a competitividade das empresas portuguesas, reduzindo a taxa do IRC em 2023 de 21% para 19%. Esta redução em muitas empresas é essencial para permitir a sua sobrevivência. Outras, irá permitir o aumento da capacidade de investimento e de manter e aumentar os postos de trabalho. Noutras, permitir aumentar a competitividade internacional face aos seus concorrentes diretos. Propomos ainda a aplicação da taxa de 17% aos primeiros 100 mil euros de matéria coletável às empresas qualificadas como pequenas e médias empresas. Num tempo de pós-pandemia, de crise económica e de elevada instabilidade internacional, é essencial garantir a sobrevivência do tecido empresarial português, assim como a manutenção dos respectivos postos de trabalho. Se as famílias e as empresas estiverem efetivamente no centro das nossas decisões, estas propostas serão aprovadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. No IRC, esta proposta de orçamento tem pouco ou nada para a maioria das microempresas e mais borlas fiscais para os grandes grupos económicos. É esta a política fiscal do PS, calcionada pelo acordo assinado pelos representantes patronais e que a direita só critica porque ainda queria mais. Mais benefícios, mais privilégios, mais alçapões para que as grandes empresas, se possível, não paguem nenhum tostão de imposto em Portugal, ao passo que a maioria da população continua a suportar o grosso daquilo que é a receita fiscal. E, aparentemente, o Governo quer que assim continue, porque aquilo que o Sr. Secretário de Estado há pouco me respondeu relativamente à adoção específica confirma aquilo que eu referi. É que aquilo que o Governo propõe apenas se aplica ao mínimo de existência. Mas todos os rendimentos acima de 760 euros, que foi aquilo o número que o Sr. Secretário de Estado referiu, não são beneficiados por essa medida e a adoção específica continua a penalizar com a sua não atualização por mais de 12 anos e com uma inflação que já vai para cima de 20% acumulada ao longo destes anos todos. Por isso votaremos contra as borlas fiscais que este orçamento oferece às grandes empresas, em particular contra o jackpot, que representa o fim de qualquer prazo para o reporte de prejuízos fiscais, medida que vai muito além do governo PSD-CDS do tempo da Troika, nos privilégios ao grande capital e que o governo nem sequer responde quanto custará aos cofres públicos. Já agora, residentes não habituais, 1 milhão de euros quase representa por ano e esses aparentemente não são preocupação para o governo. Em alternativa, apresentamos propostas para acabar com isenções fiscais e assim garantir que os lucros realizados em Portugal são tributados no país. Para aumentar a progressividade do IRC, tributando de forma adequada os lucros milionários e ao mesmo tempo reduzindo o IRC para as micro, pequenas e médias empresas. Propomos uma taxa sobre os ganhos extraordinários mais abrangente do que aquela que foi apresentada há dias pelo Governo e que exclui setores como as energéticas, o setor elétrico, a banca e os seguros. Propomos também medidas que essas sim apoiem as micro, pequenas e médias empresas no âmbito das tributações autónomas, porque, como o Sr. Secretário de Estado sabe, há muitas empresas que não têm sequer lucros suficientes para poderem pagar IRC e que, portanto, todas as medidas de redução do IRC não lhes chegam, mas aquilo que elas pagam são as tributações autónomas. E por isso as propostas do PCP vão no sentido da redução, não é do não aumento, é da redução das tributações autónomas para as microempresas. Essa sim uma medida que chega àquelas empresas que mais precisam e que são a maioria do tecido empresarial do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra para uma intervenção à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos para o segundo ano em que as grandes empresas apresentam lucros extraordinários, lucros milionários que o Governo tem negado, pelo menos até ser obrigado pela Comissão Europeia, a criar uma taxa. Nós veremos qual vai ser a eficácia dessa taxa. O que é certo é que essa medida não está no Orçamento do Estado, mas há outra que está. E a outra medida que está no Orçamento do Estado é uma borla fiscal às grandes